Obrigado ao Leonardo Xavier e também ao Zé Fontainhas por estarem nesta conversa sobre o Observador, que foi um projeto de informação, um órgão de comunicação social de âmbito nacional, a funcionar apenas online e feito em WordPress. Leo, és o responsável pelo projeto, o chefe do projeto, por assim dizer. O Zé Fontainhas foi o responsável pelo desenvolvimento em WordPress. Leo, porquê o WordPress? O que é que aconteceu quando chegaram junto a ti e disseram: nós queremos fazer o Observador, um projeto online?
Boa pergunta, olá Zé e Zé. Esta história tem obviamente muitas partes. Eu acho que vou tentar reduzi-la a um episódio muito concreto que se desenrolou no início deste ano, 2014. Nós estávamos a desenvolver em paralelo, não, antes de sequer começar o projeto WordPress, estávamos a desenvolver uma via através de um CMS bespoke, ou seja, uma coisa feita de raiz. Tecnologia utilizada era .NET, C Sharp, uma base de dados MongoDB, com muitas máquinas auxiliares, Redis, etc., para ajudar a fazer tudo funcionar, mas era, no fundo, uma solução feita à medida de raiz. Isto foi feito com um fornecedor externo ao projeto. Portanto, isto tudo antes sequer de ser anunciado publicamente que haveria observador. Foi também nessa altura que eu comecei a entrar no projeto um bocado como um preâmbulo daquilo que agora é o meu papel de CTO lá no projeto. Portanto, quando entrei, já estava em curso este caminho, e à medida que nos aproximámos da data expectável de lançamento, que estávamos a apontar para maio, obviamente há sempre planos para lançar mais cedo, mas o realista era maio deste ano, começámos a perceber que era nos detalhes que estava o diabo. Portanto, isto é, toda a gente sabe isto, mas toda a gente espera que isso não seja o caso no seu próprio projeto. E portanto, à medida que nos aproximámos mês a mês de maio, tornou-se mais e mais claro, não só para mim, enquanto responsável técnico, recém-chegado ao projeto, mas também para todas as outras partes envolvidas, técnicas, não técnicas, investidores, que havia ali riscos acrescidos. Havia duas preocupações grandes. Uma é o lançamento, a segunda é o pós-lançamento. O lançamento, porque espera-se que no primeiro dia em que se anuncia um novo projeto de mídia em Portugal haja muita exposição, portanto, um pico de tráfego. E pós, porque sendo um projeto só digital, digital é absolutamente crítico e não há margem para desacelerar a inovação ou para ter roadblocks na manutenção e no crescimento sustentado do projeto. E foram esses dois os argumentos que usámos para, num prazo que roça a loucura, decidir avançar com o WordPress. E foi nessa altura que entrei em contato com o Fontinhas, nós já nos conhecíamos de várias outras ocasiões, e portanto foi claramente o go-to guy em termos de expertise de WordPress, e digamos que começou a rolar logo a partir dessa altura. Estamos a falar de um período à volta de 10 semanas antes do lançamento. Portanto, isto é um dado que nós nunca divulgámos, nunca ninguém soube realmente publicamente quanto tempo vamos fazer isto, mas foi feito em 10 semanas a partir do go-ahead oficial, o site todo. Isto incidiu tanto sobre o WordPress, como front-end, como design. Portanto, fizemos um clean slate em 10 semanas do zero até o lançamento. Fizemos. Juntámos uma excelente equipa de pessoas. A parte do WordPress liderada pelo Zé. Trabalhámos com a Weegee Labs, com o Nuno Moradinho, a Ana Aires. Trabalhámos com o Luís Godinho da Gomo. Juntou-se uma fantástica equipa. E para além de, entretanto, uma equipa própria do Observador que ia montando em paralelo, portanto, a parte front-end, design e mesmo programação também com o primeiro programador do Observador foram-se juntando. No início destas 10 semanas éramos 3 pessoas, no final éramos 9, se não me engano. Portanto, foi um crescimento quase semana a semana. E já, saltando já provavelmente para a pergunta frase a seguir, é se estamos contentes, e a resposta é bastante evidente, sim. passado 6 meses, fizemos 6 meses há 2 semanas agora, não, semana passada, aliás, fizemos 6 meses desde o lançamento e tem sido um sucesso com, claro, sempre muitos desafios.
José Fontinhas, quando, 10 semanas do lançamento surge este desafio, dá vontade logo de dizer que sim, mas ao mesmo tempo começa-se a tremer, não?
Sim, não. Quer dizer, é lá um facto muito claro, é quando leio o meu bordão pela primeira vez, o briefing, como deves imaginar, foi um briefing telefónico, era muito curto. E, portanto, eu no meu otimismo, vou-lhe chamar inconsciente, e porque partimos do princípio, sendo só software, claro que é possível, disse-lhe, sure, claro que é possível. Obviamente, depois entramos quando isto foi talvez durante as 2 primeiras semanas do projeto, lembro-me como dirá, quando começámos a partir mais pedra sobre exatamente o que era, o que é que constituía o back-end do observador, que não é coisa pouca, aí sim, rapidamente chegámos à conclusão que íamos ter que aumentar a equipa, não só para ter mais braços a trabalhar, como precisávamos de pessoas altamente qualificadas para fazer modificações muito profundas. E que tinham que ser seguras necessariamente ao WordPress. E portanto, desse ponto de vista, acho que contactámos com os melhores, como já disse o Leo, o Nuno, a Ana, o Luís. Entretanto, havia uma equipa, ou começou a haver uma equipa dentro do Observador que neste momento já são, que não sabiam do WordPress, na realidade. Neste momento já são gurus de muita coisa do WordPress. Portanto, sim, houve um certo receio. Mas digamos que durante o desenvolvimento, durante essas 10 semanas, eu não creio que tenha havido uma única vez uma hesitação ou uma consideração de dizer isto se calhar não foi boa ideia. A demonstração disso é que o launch, ao contrário de muitos, muitos, muitos projetos que eu já tive na minha vida, foi uma coisa absolutamente sem notícias. Ou seja, foi nós que nos estávamos a preparar para uma avalanche de problemas a lançar em produção, não de problemas, mas de situações que não tinham sido previstas pelo facto do site ainda não estar lá. O que é facto é que o launch foi a coisa mais pacífica deste mundo. Não, a terra não tremeu, nada caiu, tudo funcionou com o máximo de elegância possível e acho que isso diz muito da equipa que estava a trabalhar.
Léo, quando há este lançamento sem nenhum tipo de problemas, que é coisa raríssima, dá vontade de pensar, mas o que é que nós fizemos de mal? Para tudo ter corrido tão bem, não é?
Não sei se tivemos tempo para isso.
Eu não, eu, por acaso, eu acho que houve uma certa quase desilusão de não ver na linha.
Era 4 da manhã e estava tudo a...
Não, teve piada, por assim dizer. Não foi um launch típico, não é aquilo que se espera de um launch. Neste caso foi ótimo, claro. Mas eu lembro perfeitamente, sim, 4 da manhã, mais ou menos, decidimos ir dormir. O que é uma coisa, claro, ficámos por atenção, fizemos rotatividade, mas estávamos à espera, dormimos bem a noite antes, que aquilo ia ser tramado e o lançamento é a parte mais fácil, o pior é o pós-lançamento. Não, não, os dias a seguir foram para descansar, foi tranquilo. Portanto, no lançamento, acho que é precisamente o que eu dizia há bocado, que havia dois pain points, é o lançamento e o pós-lançamento. Ter conclusão clara disto, que o lançamento não poderia ter corrido melhor.
Quando chegou à parte das tais 10 semanas decisivas, já havia decisão relacionada com o design ou foi tudo feito naquele período?
Eu vou tentar entrar tantos detalhes quanto possível, sem obviamente entrar em coisas que
Claro.
são demasiado detalhadas. O projeto esteve muito tempo em preparação. E aquilo que aconteceu é que, à medida que soubemos a data e que também acabei por envolver mais no projeto, tivemos mais coragem de tomar decisões de disrupção. E isso acho que é o espírito próprio do observador, que é não ficar complacente, não ter medo de arriscar, não ter medo de arriscar, claramente, porque claro, há sempre riscos associados na mudança. Arriscou-se mudar a plataforma. E arriscou-se também mudar o design e com isso arriscou-se também mudar o front-end. Nós deitámos tudo de fora, não se aproveitou uma linha de CSS, portanto o design, obviamente, claro que não se reinventou a roda, mas o design foi feito de raiz de novo, mantendo a ideia genérica que já havia, e o código, escusado será dizer que entre .NET e PHP não se aproveitou também nem sequer um caractere. Portanto, foi tudo fora.
Zé,
de código front-end foi zero, foi tudo para o
digital. E eu começava, abordava exatamente essa questão. Li alguns, Zé, que foram feitos cerca de 5 mil commits, é isso mais ou menos?
Já vamos ver mais, interessante. Não, é, quer dizer, 5 mil commits, isto é preciso pôr isto dentro de um certo contexto. A questão é, eu venho habituado dos anos que trabalhei no WordPress.com a um ambiente de deploy contínuo, ou seja, desenvolvimento contínuo. Todos os dias no observador são feitas pequenas alterações, todos os dias são feitos pequenos upgrades, todos os dias muda qualquer coisa. E quando eu digo muda qualquer coisa, provavelmente mudam 10 ou 15 coisas. A questão é, nós implementámos esta filosofia desde o início, com o acordo do Léo e o resto da equipa, que era, nós vamos fazer melhorias contínuas sempre, mas todas elas pequenas. Ou seja, temos sempre um apercebido, temos sempre um overview muito claro do que é que estamos a alterar, em qualquer momento podemos reverter. O que faz com que, quando eu disse 5 mil, nesta altura já vai muito mais. Não é? Uhum. O observador vai na versão 6.300 e não sei quantos.
Uhum.
E, portanto, isto não, dado isto assim, visto assim, o número de commits não é uma coisa verdadeiramente espetacular. Uhum. Isto, ao contrário, os pequenos commits são feitos todos os dias, ao longo de 6 meses, pronto, dá nisto.
O que é que tiveste como maior dificuldade em todo este desenvolvimento até este momento? Não especificamente só no lançamento, mas até agora.
Quer dizer, os desafios de um site destes são sempre relativamente... É qualquer coisa que nós já podíamos antecipar, e isso, graças a Deus, tenho a dizer que com muito do know-how do Leo na parte do front-end, o desafio aqui maior é sempre a performance. Nós estamos a falar de milhares de artigos, o Léo corrigirá, mas eu não sei quantos é que são neste momento.
Acho que está bem, 14 mil, uma coisa assim.
Mas são milhares de artigos, é uma coisa absolutamente alucinante. Portanto, para um site destes funcionar à velocidade que funciona, que eu atrevo-me a dizer que é a única em Portugal, este é um desafio monumental. Ou seja, as otimizações de código que é preciso fazer, a maneira como abordamos o código, a filosofia toda de loop do WordPress, vamos lhe chamar, tudo tem que ser posto em questão em todos os momentos. A cada linha de código que tu estás a escrever, tens que estar sempre a pensar como é que eu posso tornar isto mais rápido. Será que esta linha de código que eu estou a escrever não vai atrasar o desempenho do site? Tudo isso. Juntando a isso todo o trabalho de front-end, otimização de JS, etc, etc. Isto só por si já é um desafio gigantesco.
Leo, é possível agora prever se o desenvolvimento do site do Observador, ou melhor, qual é o desenvolvimento que o site do Observador vai levar nos próximos tempos?
Nós temos um roadmap, claro, mas é um roadmap muito vago. Nós existimos há 6 meses e nesses 6 meses as ideias vão sempre mudando. Portanto, mês a mês as nossas prioridades são diferentes. E acho que é a vantagem de ser só digital, e a vantagem de ser uma equipa de 50 pessoas bastante jovem, com uma média de idade muito baixa. Não estou a falar da equipa da IT só, mas a equipa toda, da redação. Uma das vantagens que sai daí é um ritmo muito alto de mudança. E então quer dizer que aquilo que há 6 meses achávamos, ou há 3 meses achávamos, e aquilo que achamos hoje é muito diferente. Portanto, não é possível saber onde é que a pessoa vai estar daqui a 6 ou 12 meses. Existe um roadmap que é basicamente um bucket de ideias soltas. Acho que há desafios muito grandes pela frente. Neste momento posso revelar que há dois temas maiores, há dois temas grandes que nos pairam e que nos preocupam um bocado. O primeiro tem a ver com o alojamento na WP Engine. Nós escolhemos a WP Engine como host, temos lá o site todo num plano sério, em Enterprise. E o lançamento foi de facto impecável. A verdade é que nós temos recentemente tido algumas dificuldades com eles. os mais atentos à indústria do alojamento WordPress sabem que eles têm algumas dificuldades, alguns desafios para melhorar o suporte que dão. E tendo a certeza que para sites menores isto funciona perfeitamente e a infraestrutura deles é muito boa e eles estão a fazer um esforço enorme para melhorar, há muita coisa interessante no roadmap deles, a nível de caching detalhado, a nível... há muitas coisas interessantes a caminho. A verdade é que para a escala do projeto que a pessoa tem, em que o uptime tem que roçar nos 100%, eles estão a fazer um underperformance. Ou seja, eu posso dizer isto publicamente, porque isto também é uma opinião que nós lhes transmitimos a eles. E, portanto, nesta fase o maior desafio é encontrar aqui uma maneira de nos preocuparmos menos com o alojamento. Não é um tema de velocidade, é antes um tema... de relação e de uptime. Nós tivemos na sexta-feira passada o primeiro major downtime, em que o site esteve em baixo durante 5 horas, mais ou menos, e não há nada que pudéssemos fazer, isso é um tema totalmente do lado deles. Não se pode dizer que eles tenham agido mal, pode-se antes dizer que a plataforma ou o serviço que eles prestam não está orientado para um site como o nosso, em que uma hora de downtime tem um impacto sério, não só na reputação da marca para um jornal que sequer só online, como na gestão da equipa de 50 pessoas que ficam a olhar para o computador sem trabalhar, como na receita publicitária. Portanto, isso é um dos desafios. O segundo desafio tem a ver...
Esse não é um desafio pequeno, não, desculpa interromper. Esse não é um desafio pequeno, porque se nós estamos a falar que a WP Engine, estamos com algumas questões com a WP Engine, que é considerado um dos top of the lines, não é uma questão pacífica. Como...
Não é de todo, claro.
Só para dar um bocadinho de contexto às Freitas, isto quando nós falamos de alojamento, o Leo e eu, nós estamos a falar de alojamento, aquilo que se entende normalmente por alojamento.
Claro.
Configurações muito, muito, muito acima disso, portanto.
Exato. Não, claramente, o desafio é grandíssimo, é altíssimo, e aquilo que estamos à procura é daquilo que melhor se faz. Portanto, existe a dúvida de que quais são as alternativas, ou seja, não é claro, nós quando escolhemos a WP Engine, escolhemos porque achámos que era a melhor possível. E agora a questão é, será que há melhor ainda? E sabendo que temos que sempre ter essa missão, claro. E quando há sinais graves de um histórico recente de uma prestação deste tipo de serviços, tem que se ambicionar melhor. A segunda questão tem a ver com páginas que não sejam cachadas. Agora entrar aqui numa parte um bocado técnica. O WP Engine e a maioria dos serviços, aliás, o que fazem... Tem dois tipos de cache. Tem o cache a objetos, ou seja, cache que está guardado na própria base de dados do site, ou seja, o WordPress é instanciado na mesma, mas há blocos de dados e de códigos que são cacheados para memorizar as chamadas à base de dados, e depois há cache no primeiro nível, que é neste caso é o Varnish, que é uma cache antes sequer de chegar ao PHP, exatamente, o full page cache. E o full page cache, de facto, é fenomenal, tem-nos servido muito bem e eu risco que 95%, mais de 95% do nosso tráfego é servido com full page cache. Os outros 5% são pessoas que estão logadas no WordPress, que têm a sua autenticação feita e pessoas que quebram ciclos de 5 minutos de expiração do full page cache.
Uhum.
O full page cache passado 5 minutos morre e deixa um user passar para a cache do próprio WordPress para gerar essa página outra vez e guardá-la para os seguintes. E quando medimos os tempos destas sessões sem o full page cache, não estamos em tempos dramáticos, mas estamos muito aquém daquilo que é possível. E isto tem várias razões de ser. As duas maiores são a otimização do código do nosso lado e a segunda tem a ver com infraestrutura, hardware, configuração de servidor do lado.
Eu juntaria-lhe uma terceira, Léo. Há também, se calhar, uma tarefa de configuração mais granular do próprio cache. Os parâmetros com que o Varnish, neste caso, está a servir as páginas.
Sim, e potencialmente, como sabemos, quer dizer... O próprio WP Engine, nós temos lido recentemente o Zé e eu partilhado ali uns artigos, que eles estão a trabalhar num protótipo, não, já está numa fase mais avançada do Mercury, acho que se chamava, não é?
Uhum.
e que basicamente é um sistema de cacho muito mais granular, em que o próprio varnish pode ser configurado para algumas páginas, mesmo que esteja logado, por exemplo, servir com cache, outras não, parciais, etc. Portanto, dá para fazer o fine-tune. Mas o ponto aqui é o mesmo, que é, sem cache, qual é a velocidade do site? Porque há sempre pessoas que vão ver o site sem cache. Há sempre uma situação, nem que seja o próprio editor a fazer o preview do artigo, alguém vai sempre ver a página sem cache. E aí é uma zona em que tem que se melhorar um bocado a performance.
Zé, estamos a falar de um WordPress. Quão alterado? É um WordPress que também tem plugins? Não tem? Vocês alteraram o core? Como é que foi?
Tem plugins alguns, obviamente. Todos eles muito controladinhos, né? Muito controladinhos, muito perto, porque temos algum receio de plugins. Portanto, a filosofia de plugins é usamos quando precisamos e quando o custo-benefício de reinventar a roda não justifica estarmos a escrever um código nós mesmos. Muito código que faz parte de plugins existentes nós escrevemos, por essas razões mesmo. Porque A, não percebíamos bem o código do plugin, B, não tínhamos a certeza que fosse fiável, C, não sabíamos se ia ser mantido no futuro, etc. Portanto, os plugins que usamos, a filosofia, tendemos a que seja de developers conhecidos, Yoast e afins. Tendemos a que sejam plugins com boa reputação, um bom histórico de manutenção e que tenham um código apercebível e que seja, digamos, no mínimo escrito segundo os coding standards do WordPress, que nos ajuda a perceber o código. Portanto, sim, claro que tem plugins, isso, claro, não vamos reinventar a roda para tudo. Agora, se tu me disseres, se eu preciso de implementar uma microfuncionalidade qualquer em algum sítio, ah, mas há um plugin que faz isso, eu digo que não, nós temos equipa para escrever esse código e escrevemos o código. E provavelmente escrevemos o código mais rapidamente do que instalar o plugin e andar a tentar perceber o que ele faz a mais que nós não precisamos.
Sem saber que na altura estava a falar do Observador, li um texto que publicaste relacionado, se não me falha a memória, com o Edit Flow e com traduções. Corrijo-me se estiver errado, mas creio que foi isso. Houve também alguma dificuldade nesse aspecto?
Não, por acaso acabamos por não usar o EditFlow. O EditFlow foi só um exemplo. Isso foi uma fase muito preliminar. Uhum. Estávamos ainda em avaliação de opções de fluxos editoriais e afins. Isso foram várias discussões, esse era um parâmetro. Essa era uma variável que acabou por não ser considerada. Mas sim, do ponto de vista das traduções, o Edit Flow tinha um problema sério. Obviamente, que dada a equipa do Observador, haver coisas em inglês não é propriamente um problema, não é propriamente o fim do mundo. O fim do mundo é no front-end. Isso sim é o fim do mundo, haver coisas em inglês, de repente. A opção que tomamos, e isso não é segredo nenhum, é que nós não temos uma única, ou tentamos não ter, acho, espero eu, que não tenhamos nenhuma única chamada a funções de GetText.
Acho que não temos lá nada.
Portanto, é tudo português hardcoded. Não há cá chamadas de underscore i ou double underscore, não há disso. Porque isso também tem um peso. E no caso do Observador, que tem o tamanho que tem, multiplicado pelos artigos todos, tem um peso enorme. Portanto, a questão das traduções não é de todo uma questão relevante no meio disto.
Léo, sem querer entrar demasiado na componente do funcionamento da redação, tanto mais que também não é uma tarefa que seja tua, mas sim do David Diniz, mas há algumas regras especiais que foram transmitidas à equipa para ter atenção nisto, cuidado naquilo?
Não, acho que uma das grandes vantagens, que provavelmente é uma das mais faladas por quem não tem a preparação técnica, é a facilidade de utilização do WordPress. A formação foi muito rápida, foi dada por mim e foi basicamente numa hora mostrar como é que se trabalha com tudo e resolveu-se a partir daí. Eu acho que os jornalistas, na sua maioria, têm bastante facilidade em trabalhar com isto. Eventualmente, o maior problema que tínhamos, ou o único problema que tínhamos nesta fase, é aquilo que todos os grandes publishers acabam por ter nos seus CMS, sejam WordPress, sejam coisas feitas à medida, que é a complexidade de edição da página de artigo. Ou seja, não se quer criar não se querem criar 300 variantes de diferentes tipos de custom post type, um para cada tipo de artigo diferente, não é? Uhum. A um certo ponto, um próprio artigo tem que ter uma base comum e depois ser modular, e um jornalista tem que ter imensa flexibilidade de acrescentar widgets no meio do artigo, galerias a meio do artigo, vídeos, infografias, documentos, anexos, vários autores, há imensas tags, tags principais, categorias, diferentes maneiras de categorizar o artigo. Ou seja, há tanta modularidade à volta daquilo que é um post, que o formulário de edição de post começa a tornar-se, do ponto de vista de user experience, ligeiramente assustador. Claro que um jornalista que trabalha com aquilo entende perfeitamente, porque é o dia-a-dia, não é? Habitua-se, e a curva de aprendizagem é relativamente rápida, mas de um ponto de vista de user experience não é ideal. Eu acho que este é um desafio que está por resolver, quer dizer, há imensa gente tem este problema, sendo que há claramente ali algumas decisões interessantes a tomar, especificamente no WordPress, sobre como é que se basicamente gerem widgets, como é que se constrói um artigo, porque o WordPress tem esta lógica de termos um rich text editor, uhum, e depois a partir daí podemos colocar shortcodes e criar alguns campos de opções, etc. Mas eu acho que isso ainda tem muito por onde desenvolver e tem que continuar a desenvolver-se. Aliás, vê-se que nos releases recentes que continua a ser uma zona em que há muito trabalho a ser feito, mas estou muito curioso para ver quão mais longe se pode ir na lógica de construir um artigo por módulos, e talvez não concentrá-lo tanto no texto, mas tanto mais na sua modularidade. Quando pensamos em reportagens mais longas, mesmo em peças como que muitos jornais fazem, mais profundas, que misturam vídeo, infografia, várias páginas, entramos quase num extremo, que é quase, isto é quase um site builder. Uhum. Tem que ter cuidado com o quão longe se quer ir com isto. Mas a verdade é que o jornalista deve ter essa flexibilidade, porque o que menos interessa fazer na web é escrever texto, só texto. O que mais interessa numa publicação digital é interação, é multimédia, é fragmentação de tipos de conteúdo, diferentes tipos de conteúdo misturados. E esse é um objetivo que nós queremos muito no Observador e que tem que ser fácil para o jornalista, porque para quem não percebe de código, há ali um desafio grande de como montar uma peça dessas.
Zé, há aqui um desafio importante para o WordPress responder.
Não, obviamente, quer dizer, aquilo que o Leo diz aqui, que tem toda a razão, e que deixa-me sublinhar que é um problema que
não, não é do WordPress, é um problema.
E eu trabalhei em jornais já antes de existir o WordPress sequer. Sempre foi um problema que afligiu publicações, sempre.
Uhum. Isto é uma oportunidade para o WordPress.
É uma oportunidade para o WordPress, com certeza, e é um equilíbrio que nós temos que tentar manter sempre a todo o preço, pela simples razão que nós, como filosofia de desenvolvimento dentro do Observador, tentamos ser bem comportados do ponto de vista do core. Ou seja, não inventar hacks e soluções acrobáticas que podem ser incompatíveis com futuras versões do core. Porquê? Porque queremos sempre trabalhar com o core, com as melhorias todas, com o que vem. Queremos poder fazer upgrades sem problema, queremos ter os patches todos de segurança, queremos isso tudo. Portanto, isso é um equilíbrio difícil de... um equilíbrio difícil de ter. Por outro lado, dada a expansão do WordPress, sobretudo nas áreas VIP, em que está cada vez com sites maiores e com problemas cada vez mais semelhantes ao nosso, eu estou confiante que isso, do lado do core, melhorará significativamente, como já tem vindo a melhorar. E pode ser, quem sabe, talvez um dia o próprio Observador possa contribuir para esse esforço. Uhum. Possa devolver à comunidade alguns dos seus insights sobre aquilo que tem feito, que não é pouco, no ambiente específico de um jornal online.
Há muito JavaScript específico também neste projeto?
Não muito. Tentamos que o JavaScript seja reduzido ao mínimo. Sim, e depende do que é que diz, o que é muito.
muito à dimensão.
Nós, por exemplo, eu reparei que o público, por exemplo, carrega o Angular em todas as suas páginas. Nós, para além do jQuery, não carregamos nenhuma framework de JavaScript. Acho que, quer dizer, não é bem verdade, usamos o underscore, mas isso não é bem uma framework, é mais um atalho. Portanto, não somos, arrisco a dizer que não somos sequer tão pesados quanto o público no seu JavaScript, e o público não é propriamente muito pesado JavaScript, mas aqui a intenção é reduzir ao absolutamente mínimo, ou reduzir ao vanilla, aquilo que são as interações do utilizador, ou seja, a parte de interação, de animações, de slideshows, de andar com chat, fazer swipe, tudo isso queremos reduzir realmente ao mínimo e temos mesmo muito cuidado, que é um bocado mesmo que o Zé diz com os plugins do WordPress. Nós somos muito cuidadosos em trazer código para dentro do projeto, adoramos fazê-lo e há excelente código por aí, e se não houvesse open source, não havia observador, ponto final. Mas temos muito cuidado com o que trazemos. Ao mesmo tempo, claro que a direção passará sempre cada vez mais por ter JavaScript do lado do cliente. Acima de tudo, quando entramos em coisas um bocado mais direcionadas à comunidade, ou seja, conteúdo específico ao utilizador, interação com outros utilizadores, na zona de comentários, etc. Tudo o que seja mais a parte específica ao utilizador e não o conteúdo específico à redação, tende a trazer consigo mais a necessidade de ter dados localmente guardados ou interação rápida entre diferentes dados que são específicos de cada user, e em que uma caixa do varnish não faz tanto sentido, não é?
Eu acho que é aqui, tentando não entrar demasiado na componente técnica, mas, normalmente quando fazes um projeto em WordPress, mesmo de tamanho médio, normalmente as tuas três preocupações são PHP, CSS e HTML, em que HTML ainda é a menor das tuas preocupações, não é? Aqui nós temos quatro pilares, na realidade, em vez de três. Temos o HTML, o CSS e o JavaScript, JavaScript PHP, mas temos sobretudo uma plataforma de preparação disso tudo. Nós tentamos ao máximo, desde o primeiro dia, sempre tentamos que o site carregue um CSS e um JavaScript, por questões de velocidade. Portanto, como deves imaginar, para que isso aconteça, só por si já é uma tarefa de programação, já é toda uma área de programação à parte, não é? Portanto, nós usamos Grunt, mas podia ser outra coisa qualquer, podia ser Gulp, não interessa. Quer dizer, o que interessa é que é uma tarefa de preparação disto tudo. E, portanto, somos muito agressivos com JavaScript, CSS trazidos de fora, fazemos DQ disso tudo, ou tentamos fazer DQ disso tudo o máximo possível, incluir isso na nossa compilação e fazer com que sejamos nós que controlamos o comportamento dessas coisas todas até o último byte, sem...
Sim, sim. Aliás, é um ponto curioso que há muitos plugins que pecam por forçar o carregamento de scripts, sim, em ordens curiosas e trazem-nos para o header. E quer dizer, isso é, escusado a dizer, é um tabu total do nosso lado, está tudo no footer. E então, às vezes, é preciso andar ali um bocado às voltas para garantir que os scripts se encadrem corretamente com aquilo que é o que o Zé dizia, o nosso single script, JavaScript e CSS, que está no rodapé. Dito isso, há muita coisa para fazer no front-end, agora eu saindo um bocado da área do WordPress, há muita coisa para fazer no front-end do WordPress, no front-end do Observador. Nós, obviamente, fazemos recorrentemente comparações com scores de performance, seja da Google, seja de Pingdom, seja do que for. Temos sempre comparações com os nossos principais concorrentes, seja o Público, o Expresso, o Sol, todas as nossas concorrências mais ou menos diretas, e é uma picardia constante ver quem é que consegue ter os melhores resultados. Tradicionalmente nós temos sido os melhores, ao menos desde o lançamento, mas vemos que a concorrência também não anda a dormir e rapidamente começou a tirar algumas lições e a melhorar algumas coisas. Dito isso, nós também não estamos a dormir, antes pelo contrário, ainda nas últimas 4 semanas reforçámos a nossa equipa com mais 2 pessoas. Nós neste momento no Observador somos 5 pessoas a full time, depois eu e o Zé a colaborar também, para além das colaborações pontuais que temos com pessoas especializadas na sua área. Também é uma política que nós temos, que é: cada pessoa sabe fazer uma coisa bem, mesmo no trabalho no Observador recorremos às pessoas sempre que necessário. Portanto, a verdade é que no front-end, apesar de estarmos bastante bem, temos ainda facilmente potencial para reduzir em metade o tempo de carregamento.
Certo? Sim. Temos que olhar melhor para aquela apresentação do Guardian. Aquele progressive rendering aquilo ainda.
Uma questão que tem a ver com o desenvolvimento comercial, muitas vezes, e a parte comercial é fundamental para um órgão de comunicação social, muitas vezes área comercial e a área técnica chocam um pouco, não é? Porque a área comercial pretende agradar de todas as formas, às vezes, aos desejos dos patrocinadores, que por sua vez podem não corresponder exatamente àquilo que são os melhores desempenhos técnicos. Já houve alguma chatice relacionada com isso?
Eu acho que, para já, claramente, vê-se que conheces bem a indústria. repara, o projeto, neste momento, o único modelo de negócio que temos é publicidade. Portanto, é bom que haja um grande alinhamento entre a área comercial, a área técnica, a área editorial e a área de gestão, porque é a única maneira de sobrevivermos, quer dizer, é quem nos paga os salários, é quem paga a qualidade da informação, quanto mais dinheiro houver, melhor a qualidade de informação. Portanto, acho que estamos todos focados no mesmo objetivo, que é o projeto tem que ser financeiramente sustentável e para o ser a área comercial tem que ter todas as ferramentas disponíveis. Nós, a nível de publicidade, usamos o DFP para a gestão das campanhas, sendo que acaba um bocado aí o nosso controle daquilo que são as criatividades em si. Acho que é sabido que há sempre algumas criatividades que causam alguns problemas. Quando digo criatividade, são os próprios formatos dos anúncios que vêm. Isto tem mais a ver com as empresas, ou seja, não são nem os anunciantes, nem nós, os publishers, são muitas vezes empresas intermédias que, não conhecendo a realidade técnica do observador, fazem anúncios que são iguais para todos e que podem não necessariamente usar sempre o melhor que há disponível. Isto varia muito, fiquei positivamente surpreendido com muitas campanhas que recebemos e, obviamente, pelo outro lado, também há algumas que, seja pelo tamanho do ficheiro, seja pelo CSS que pode fazer conflitos com o resto do site, também são sempre problemáticos. Dito isso, estamos sempre a procurar no observador de formatos novos. Nós temos experimentado muito, nos últimos poucos meses, muito com aquilo que são native ads, ou seja, no fundo é conteúdo promovido, patrocinado por empresas. Aliás, se forem neste momento à homepage, vocês encontram um artigo da EasyJet, de 4 destinos, 4 roteiros, fala o melhor de Paris. Isto, por exemplo, é um caso de native advertisement, que em Portugal ainda está mesmo nos primórdios, é muito raro ver. Mas nós queremos apostar fortemente nisto. Acreditamos que é muito melhor para o anunciante. Para o leitor é conteúdo de facto interessante, ou seja, não são anúncios que passam ao lado ou que são o nosso blind spot do lado direito, mas sim conteúdo que de facto interessa ler. É curioso ver até que este artigo da EasyJet Paris tem 111 partilhas já, portanto até está a ganhar tráfego, né, nas redes sociais. Isto do ponto de vista do anunciante é um engagement inultrapassável com a grande maioria das campanhas de display apenas. E isto, obviamente, é uma coisa feita em colaboração muito estrita entre precisamente todas as partes. É a parte editorial, que produz estes conteúdos ou co-produz estes conteúdos, a parte tecnológica, design, que trata de integrar estes conteúdos para aqui, cria estes estilos especiais, com cores de laranja, uma tag própria, põe as tags para acompanhar a performance da campanha, e depois a área comercial, que obviamente tem que convencer os anunciantes das vantagens de um formato que é novo para a maioria deles.
Zé, este pode ser um caso de estudo no que diz respeito ao WordPress em Portugal? Ou já é mesmo um caso de estudo?
Não, eu diria, quer dizer, isso é uma coisa que o Leo e eu ainda vamos ter que discutir. Não, é com certeza um caso de estudo e não é só a nível de Portugal, é a nível mundial. Eu trabalhei suficientemente tempo na Automatic para saber o que é que se faz no VIP e posso-te dizer que o Observador em muitas coisas transvasa completamente aquilo que é o VIP hoje em dia. Portanto, é um caso de estudo mundial, não é um caso de estudo nacional. Por várias razões, por todas aquelas que dissemos até agora, mas até por outras coisas, como por exemplo, nós começámos a usar e expandir a API do WordPress muito antes dela ser oficialmente anunciada, não é? Portanto, nós começamos com uma versão muito alfa e depois beta e agora já quase de produção da API do WordPress, em que expandimos para fazer coisas que ela não faz e ainda não faz e não há planos para que faça. Inclusive, temos coisa que não foi mencionada aqui, há as apps de Android e de iOS, que são alimentadas por essa API, não é? Portanto, em tempo real, sem recorrer a outras acrobacias. E, portanto, desse ponto de vista, sim, acho que é um caso de estudo. Tem que ser apresentado de uma maneira... vamos ter que o apresentar de uma maneira sucinta, porque aquilo que há a dizer sobre o Observador e a quantidade de customizações que houve dava quase para encher um livro, sabes? Tu olhas para o back-end do Observador, mesmo que estejas habituado ao WordPress, e levas um tempo a digerir, não sendo jornalista, sobretudo. Mais para mais, olhas para o Observador hoje e para aquilo que ele era no dia que foi lançado, talvez até se o vês todos os dias nem te apercebes. Mas o que é facto é que é um site completamente diferente hoje em dia, é um site que está completamente diferente daquilo que foi lançado. Mas é completamente diferente, de todos os pontos de vista. Portanto, sim, é um case study, mas vamos ter que reduzir isto à sua essência antes de o apresentar como tal.
Na reta final da nossa conversa, ia precisamente falar sobre a questão das aplicações. Que tipo de trabalho foi desenvolvido também para que as coisas funcionem? Quando eu falo de aplicações, estou a falar de móvel, componente móvel.
Sim, das nativas, sim. Pois, nós temos. A nossa última release foi feita agora 2.0, foi em, penso que, início de outubro, portanto, pouco mais de um mês atrás. Portanto, já estamos na 2.0 das nossas aplicações. A primeira versão que lançámos, e foi em conjunto com outro excelente parceiro nosso, que é Waterdog Mobile, nós na 1.0 que lançámos, concentrámos realmente a trazer apenas basicamente a experiência de última hora para as aplicações, porque há pessoas que de facto preferem aquilo que é a comodidade e velocidade de usar uma aplicação nativa, mas a verdade, que ao mesmo tempo tínhamos um desafio temporal, porque escusado já dizer que ao decidirmos estar fora de tudo e começar com o WordPress, também todas as aplicações tiveram que ser repensadas. Portanto, em muito pouco tempo tivemos que ter aplicação para smartphone, iOS e Android, e concentrámos nessa experiência de última hora. Na release 2.0 agora de outubro fizemos já uma coisa mais profunda, em que temos muito mais tipos de conteúdo, em que trazemos também aquilo que são os elementos diferenciadores do Observador, como, por exemplo, os artigos de opinião e os explicadores, que é um conceito que, inspirado muito naquilo que a Vox faz com Understanding the News, mas também trazemos para cá, trouxemos todos esses conteúdos, incluindo os especiais, que têm sido também muito bem recebidos, para as apps, e fazendo através de, aqui o Zé está a mostrar no vídeo, a gabar-se da aplicação, e aquilo que nós fizemos na 1.0 e 2.0 é basicamente escrever uma API própria, uma API REST, sobre o WordPress,
expandir,
exatamente, que alimenta a app diretamente. Portanto, isto foi uma coisa muito fácil de implementar e que nos deu controle total sobre os dados que queremos cuspir para a API. Passa pela caixa do VAFU, pelos caixas do Varnish, portanto, a performance também está garantida, sendo que o rendering depois dos artigos é feito nesta fase ainda com uma WebView, no caso da iOS, ou seja, é um in-app browser que depois mostra os artigos sem o canvas normal do site, focando apenas naquilo que é o corpo do artigo. No ideal, mostrávamos apenas o texto formatado em nativo, mas a verdade é, e aqui pegando outra vez naquilo que eu disse anteriormente, que os artigos já não são só texto, mas sim todas as experiências multimédia customizadas, é muito difícil, sem recorrer ao rendering de HTML dentro da aplicação nativa, de dar a mesma flexibilidade ao jornalista que tem na web, dentro da app, garantir a mesma experiência. Portanto, eu acho que mesmo para releases futuras, temos já o roadmap definido, uma 3.0, com já algumas ideias bastante concretas, e aí sim com o revamp mais a fundo do design. Mesmo aí, desconfio que o caminho passará por renderizar o corpo do artigo com algum tipo de in-app browser ou algum tipo de renderização HTML, CSS dentro da aplicação nativa.
Zé, foi complicado fazer chegar o WordPress às aplicações?
Não, de tudo. Provavelmente foi surpreendentemente simples.
Sim.
Surpreendentemente simples. Quer dizer, tínhamos a vantagem de trabalhar com a Waterdog Mobile, que são absolutamente 5 estrelas desse ponto de vista. Trabalhámos com a Waterdog Mobile, sobretudo porque eu e o Edilares já tínhamos tido uma experiência de integrar WordPress com apps mobile. Portanto, havia já parte da pedra já estava partida. Claro que no caso do Observador era infinitamente mais complicado, mas o princípio base já lá estava e já tinha sido testado e já sabíamos que funcionava. Portanto,
eu gostava só uma coisa a vez aqui, a app foi desenvolvida muito rapidamente também, porque eu acho que é muito perigoso nós dizermos sempre esta coisa de que foi tudo muito rápido, porque pode-se criar falsas expectativas. Acho que há muita gente na indústria que espera de fazer as coisas muito rapidamente e em cima dos joelhos. Acho que há duas coisas importantes de ressalvar quando falamos nestes prazos muito apertados. A primeira é que, apesar de termos começado de novo a 10 semanas do projeto, em termos de código e design front-end, o pensamento todo, a nível de arquitetura de informação, a nível de funcionalidades, a nível de como os jornalistas querem trabalhar, como é que a taxonomia site funciona, que áreas do site existem, que funcionalidades existem, o que é que o user pode fazer, o que é que o back-office deve fazer, tudo isso não só tinha sido pensado, como tinha sido parcialmente implementado. Ou seja, já tinha-se passado da fase da ideia para o conceito, para limar a ideia outra vez, para voltar a pensar, para repensar, para ajustar. E isso é uma grande vantagem, porque quem está em projetos desta dimensão facilmente reconhece o problema de o scope inicial raramente é o scope final. E a vantagem é que nós começámos aqui com um scope que já estava mais ou menos finalizado. Dito isso, muita coisa voltou a mudar e, aliás, uma das coisas mais interessantes que o Zé certamente concordará, é aquilo que é a edição da grelha, ou seja, como é que os editores montam a homepage e escolhem. Isto é uma operação que é feita a cada 5 a 10 minutos, algum editor tem que voltar a escolher as notícias. Acho que, se não me engano, nós no mínimo fizemos duas, não sei se fizemos uma terceira variante mesmo da grelha. Nós fizemos dois sistemas completamente separados de edição da grelha nessas 10 semanas. Portanto, apesar de ser um sistema que já estava fechado na iteração anterior, nós repetimos e repensámos e refizemos, e ainda bem que o fizemos, com um sistema fantástico e hoje nos salva muito tempo a todos.
E posso dizer que é único.
E é fantástico, muito agradecidos ao ACF, ao Advanced Custom Fields, que de facto tem, sem o qual acho que todo o back-office teria que ser repensado. Mas o segundo tema, portanto, o primeiro tema é nós tínhamos um scope já muito mastigado. E isso poupou imenso tempo. Ao mesmo tempo, por sabermos que tínhamos o scope mastigado, nós estávamos a trabalhar para um cliente, nós mesmos, para os nossos investidores e para os diretores, editores, que sabiam que estávamos numa situação crítica em que havia 10 semanas, ou porque também não houve, a meio, de repente, um pedido louco e extravagante de mudar tudo. Toda a gente estava de acordo que aquela era uma situação excepcional que necessitava que toda a gente fosse especialmente pragmática nas decisões. E isso salvou-nos muito, essa relação direta com os editores, com o Zé Manuel Fernandes, com o David Diniz, com o Diogo Queiroz Andrade, com os investidores. Basicamente, se tivéssemos uma dúvida, passado 10 minutos ela estava resolvida. E isso é uma coisa que vale ouro quando a pressão é alta. O segundo tema pelo qual é possível ter prazos curtos, e eu acho que poucas ou raras vezes é levado a sério, é ter pessoas boas a trabalhar nisto. A equipa que se montou, a equipa que o Zé ajudou a montar ali para aquelas 10 semanas, chegou a 9 pessoas no fim, é de facto uma equipa excepcional, uma mistura muito interessante entre pessoas muito júniores, que incluem até agora já não lembro o que ele faz, ele é partículas física, o que é que ele faz? Engenheiro físico na área de partículas.
Coisa que
nunca tinha programado antes, juntou meio ano antes ao projeto e que aprendeu com o projeto a programar, até uma pessoa muito mais senior e core contributors, como por exemplo o Zé. Uma equipa muito interessante, mas eu acho que o ponto principal é que é uma equipa muito boa, de pessoas muito bem escolhidas, com capacidades fantásticas e que viram ali uma oportunidade muito boa de, sem sequer entrarmos em loucuras, quer dizer, nós trabalhámos obviamente alguns 5 semanas pelo meio, mas nem sequer foi, quer dizer, foi dentro daquilo que eu acho humanamente aceitável. Também não é daquelas políticas de trabalhar até morrer. Exato, e acho que isso é bom para a sanidade mental de toda a gente. Mas portanto, são dois fatores importantes. Quando se faz um trabalho com tempos agressivos, tem que se garantir que o scope seja controlado e haja pragmatismo em todas as partes envolvidas, e dois, que as pessoas que estejam a trabalhar nisto de facto sejam competentes, escolha as pessoas certas e não se poupe, não se vá agora ser poupadinho, mas este também faz e aquele também faz, que é uma coisa que ouvimos demasiadas vezes aí fora, que é a falta de aposta na senioridade ou na experiência ou então na capacidade de cada pessoa para contribuir.
Muito bem, estamos mesmo com...
Deixa-me mais uma coisa, Zé.
Diz.
É que assim, a escolha da equipa está certa, o Leo tem toda a razão. É importante escolher as pessoas certas e as pessoas mais competentes em cada área, em cada área que tens que atacar. E acho que no caso do Observador foram muito bem escolhidas, entre o Leo e eu e as recomendações do resto da equipa, conseguimos montar uma equipa absolutamente única. E isso, para juntar à questão do, vamos não nos iludir com isto, tudo foi feito muito rapidamente. Há também aqui, no caso do Observador, uma combinação única que eu vi em muito, muito poucos projetos, se é que alguma vez, que é o entendimento entre a equipa foi uma coisa única, ou seja, todos entraram no sítio certo e combinaram da maneira certa para que as valências fossem exponencialmente mais úteis de cada um. Portanto, isto foi coisas muito, muitas delas descobrimos por acaso, portanto, e acho que isso eu fui o único no caso do Observador, não tenho visto isto muito. E, portanto, vamos não achar que é possível montar um jornal como Observador em 10 semanas, porque isso não existe, não é? Porque, se vamos a ver, ele não foi montado em 10 semanas.
Pois. Ora bem, para terminar, o código vai estar disponível algum dia?
Boa pergunta. Não, é uma boa pergunta. Nós muitas vezes, não hoje, aliás, falámos sobre isso lá no Observador, que temos muita sede, muita vontade de publicar código. O Observador todo tem as minhas dúvidas, mas certas partes dele são muito interessantes, mas ao mesmo tempo, a publicar código, queremos garantir que seja código muito bem preparado para ser utilizado noutros sítios. Nós neste momento ainda estamos muito concentrados a escrever código para este caso específico e acho que a publicarmos plugins temos que revisitá-los e entender de que maneira é que eles podem ser mais úteis para um número um bocado maior de audiência do que apenas um, que somos nós neste momento.
E como de costume, temos que parar para respirar para fazer isso.
Sim, para lá, ainda tem que começar.
Não me esqueci dessa parte.
Mas a sede está lá.
Muito bem, meus caros, vamos quase com uma hora de conversa. Agradeço ao Leonardo Xavier e também ao Zé Fontainhas a oportunidade para conhecermos um pouco como foi feito o Observador. Muito certamente haveria ainda para abordar, mas enfim, o nosso tempo também de certa forma é um pouco limitado, não é? E por certo, ainda vamos ter outras oportunidades futuras para abordarmos o desenvolvimento do Observador e quem sabe de outros projetos que com ele estejam também relacionados. Obrigado a ambos. A comunidade portuguesa do WordPress agradece.
Obrigado, Zé.